Primeiro, um prazer recebê-lo, deputado, mais uma vez aqui no nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ponto Maior. Um prazer estar conversando com vocês hoje, no dia pela manhã.
Bom, vamos iniciar aqui falando de oposição na Assembleia Legislativa. O que dizer desta manchete, deputado? Grupo político de Eunício Oliveira deixa bloco de oposição a Camilo Santana.
Olha, essa informação circulou na imprensa ontem, aqui no estado. Ontem eu tive com o Gaudêncio Lucena, né, que foi candidato a vice na minha chapa na Prefeitura de Fortaleza. Não foi confirmada a informação, mas a gente percebe a aproximação entre os grupos, né, a gente percebe que o tom da discussão na Assembleia já mudou bastante. Então é difícil que não haja aí por parte dos dois grupos um acordo para marcharem juntos em 2018. Mas isso é da política, a gente entende perfeitamente. Eu tenho dito para todo mundo que, apesar de entender o acordo entre os dois grupos, eu não faço parte do acordo e não vou subir nesse palanque para defender a candidatura do governador Camilo, até porque não acredito na maneira como ele está gerindo o estado.
Deputado, dessa forma, como é que fica a oposição na Assembleia? Hoje o senhor conta com que companheiros aí nessa bancada?
Olha, a gente tem ainda uma bancada boa de oposição, né? Temos a deputada Fernanda Pessoa, deputado Renato Roseno, deputado Heitor, temos o deputado Carlos Matos, a deputada Derlânia, cerca de 9 deputados, deputado Odilon, deputado Roberto Mesquita. Então, 9 ou 10 deputados continuam fazendo o trabalho de oposição e acredito que não vão mudar a sua postura até o final do seu mandato.
Bom, acredito que agora uma das grandes perguntas que as pessoas querem fazer, na realidade, é com relação ao seu futuro político este ano. E a gente trouxe essa informação de que o ex-governador, atual senador Tasso Gereissati, teria vetado o apoio de Bolsonaro no palanque da oposição aqui no estado do Ceará. Isso aconteceu mesmo, deputado, e o senhor manteve essa reunião com o senador? O que foi que ficou definido, vamos dizer assim?
Olha, nós tivemos uma reunião na segunda-feira da semana passada para tratar dessa questão de 2018, para tentar definir pelo menos o cabeça de chave, né, o cabeça da chapa, o candidato a governador. E nosso nome foi ventilado pelo senador Tasso. Eu adverti que nossa militância, quase que 90%, vota, milita e trabalha pelo Bolsonaro, e que nós teremos que ter, por conta disso, a tranquilidade de saber que seria uma campanha com palanque aberto e com a possibilidade de subirem no palanque para também tratar do Bolsonaro. Isso gerou um problema, né? O PSDB não aceita, não é só o senador Tasso, o PSDB não aceita, defende a candidatura do Alckmin, e diante disso, nós tivemos um empecilho grande que inviabiliza aí a minha colocação do nome para disputar o cargo de governador, de senador na chapa, justamente por conta dessa dificuldade. E por conta disso a gente já anunciou, inclusive, aqui que vai concorrer a deputado federal.
O deputado apoiaria Alckmin ou não?
Não apoio por uma série de fatores, né? A minha base é muito grande entre os servidores públicos, e algumas propostas do Alckmin, elas ferem direitos dos servidores públicos, e por conta disso não há como eu apoiar ou votar em alguém que tem pretensões futuras de retirar direitos dos servidores. Então é por conta disso que há esse empecilho nesse sentido. E como eu falei, 90% da minha base é Bolsonaro, e isso acaba me colocando na mesma linha.
Então, o senhor acredita que Bolsonaro possa dar aí uma dor de cabeça a outros candidatos nessa eleição presidencial, deputado?
Olha, ele tem dado já bastante dor de cabeça, né? Eu acho que no ano passado dizia que não passava de 7%, depois disseram que ele não passava de 10%, não passava de 15%, ele está avançando cada vez mais. Cada dia que passa, ele avança ao seu estilo, né? Eu acho que ele tem condição de chegar no segundo turno, nessa eleição. É uma eleição para ser decidida em 2 turnos, mas o julgamento do Lula, que deve ocorrer agora dia 24, que vai dar os rumos dessa eleição. Acredito muito que, se condenado, o cenário vai mudar muito. Eu acho até que ele vai tentar empurrar a candidatura o máximo possível, mas não vai conseguir viabilizar a candidatura, e por conta disso, aí eu quase certo que Bolsonaro esteja no segundo turno.
Previsão de uma eleição conturbada, deputado?
Olha, acredito que a eleição presidencial vai ser muito conturbada. É, eleição estadual aqui, eu acho que a eleição vai ser decidida em primeiro turno. Né? A gente vai ter aí Camilo Santana, Ailton Lopes pelo PSOL e devemos ter um candidato à oposição, que ainda não está definido. São poucos candidatos, a possibilidade de eleição ser resolvida em primeiro turno é muito grande. Então, a nível nacional, muitos candidatos e com certeza no segundo turno, já a nível estadual, poucos candidatos e eleição definida no primeiro turno.
Pois é, hoje o Diário do Nordeste manchetou que sem Capitão Wagner, a oposição volta à estaca zero. Quais são os nomes, deputados, cogitados aí nessas reuniões, nos bastidores da oposição, fora o senhor? Ou realmente ainda há algo a decidir?
Olha, ainda o nome do senador Tasso ainda é defendido aí pelo grupo. O nome do Roberto Pessoa está à disposição, do Domingos Filho, né? Então ainda temos opções de viabilizar algum nome para disputar o governo do estado. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não vamos ter eleição com chapa única, não. A gente vai ter candidato de oposição e vamos trabalhar, reafirmo o compromisso de estar na oposição, vamos trabalhar e defender não só o nome, mas também o projeto.
Em 2012, o senhor disputou uma cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza, tornando-se o vereador mais votado, foram 43.655 mil votos. Candidatou-se a deputado estadual em 2014, foi o parlamentar mais votado da história do estado, obteve 194 mil votos. Em 2016, disputou a Prefeitura de Fortaleza, levou a eleição aí para o segundo turno e obteve mais de 500 mil de votos. E em 2018, Capitão Wagner será realmente candidato a quê? E lhe pergunto, por que dessa desistência em tentar o governo, deputado?
Olha, eleição para o governo é muito difícil. Eu disputei eleição para prefeito, como você citou agora há pouco, e vi a dificuldade. Você precisa de uma estrutura partidária e financeira que nós não temos à disposição. Se eu não conseguir ter essa estrutura sequer para eleição de prefeito, imagino para eleição de governador, que é muito mais difícil. Você tem que rodar todo o estado. E há uma dificuldade, não só para o deslocamento, mas para estruturar essa campanha a nível de estado. E por conta disso, a gente tem muita dificuldade de viabilizar essa eleição. Além do problema, como eu falei agora há pouco, de não termos aí a tranquilidade de ter um palanque aberto. O próprio candidato Camilo vai ter que se desdobrar e ter no seu palanque eleitores e apoiadores do Lula e do Ciro. E a gente teria que ter essa mesma flexibilidade. Isso não se tornou possível. A campanha majoritária, como eu falei, é a campanha que depende de recursos financeiros de uma forma muito maior do que a proporcional, né? Eu sempre fiz campanhas pobres para proporcional, para vereador, para deputado. Nunca tive dificuldade, porque a gente não precisa de uma grande estrutura financeira. E por conta disso, por não ter essa estrutura, nem ter onde buscar essa estrutura, é que a gente vai pleitear o cargo de deputado federal. Eu acho que a população está cobrando aí uma renovação no Congresso Nacional, querem deputados federais comprometidos realmente com a opinião pública, com o que o cidadão da ponta que tem cobrado. Eu acho que é uma oportunidade também de ter uma experiência no Parlamento Federal. Isso vai engrandecer o nosso currículo e vai nos dar uma oportunidade de conhecer melhor o trâmite das verbas federais para, se um dia chegar ao Executivo, ter aí essa condição de buscar com mais facilidade essas verbas.
Se caso daqui para lá, a gente sabe que muitas águas ainda vão rolar aí por debaixo dessa ponte, mas se PSDB mudar de ideia, por exemplo, capitão, a gente vai aí para um palanque aberto, o senhor mudaria de ideia ou essa decisão de candidatura a deputado federal já é prego batido e ponto virado?
Olha, eu prefiro não especular. Até o final do mês devemos ter uma outra reunião. E até para não confundir meu eleitor, até para não confundir a opinião pública, sou candidato a deputado federal. Não vou especular, vou aguardar a próxima reunião. Nessa reunião a gente vai tratar desses pontos e, se houver alguma novidade, a gente analisa novamente. Mas é reafirmar aqui que hoje eu sou candidato a deputado federal.
Como é que ficaria a situação de Cabo Sabino, deputado?
Olha, Sabino é candidato a federal também pelo PHS, deve assumir a presidência do partido. A gente torce para que ele seja bem sucedido, mas se eu vou concorrer ao mesmo cargo, eu não tenho como fazer o que eu fiz em 2014, né? Torço, vou ficar só na torcida dessa vez, mas vou pedir voto para mim e vou trabalhar logicamente para ser eleito e para continuar, graças a Deus, nessa crescente que tem sido a nossa vida política.
Essa informação que circulava de que vocês dois haviam rompido, isso procede, capitão, ou não?
Olha, pessoalmente não. Pessoalmente a gente tem uma boa relação. Sabino é a pessoa que eu conheci há muito tempo, quando a gente trabalhou junto na Polícia Militar. Agora, politicamente, logicamente, ele vai buscar os votos dele, eu vou buscar os meus. Sem necessidade de um agredir o outro, não há motivos para ter uma boa relação, então espero continuar assim, até porque não faz sentido estarmos brigando um com o outro. São 22 cadeiras na Câmara de Deputados e eu tenho certeza que eu tenho capacidade de buscar meu espaço e ele tem capacidade de buscar o dele.
Me pergunto o seguinte, ele vai deixar o PR e o senhor permanece no Partido da República ou vai migrar para outra sigla?
Olha, a tendência é que a gente migre também, a gente já está com uma conversa muito avançada com o PROS, eu devo assumir a presidência estadual do PROS, inclusive a gente deve anunciar isso numa coletiva na próxima semana, na Assembleia Legislativa, então a tendência é que nós venhamos a migrar para o PROS e assumir a presidência estadual do partido.
Tem algum motivo a sua saída do PR, deputado?
Eu acho que é a necessidade que eu tenho de ampliar meu grupo. Eu acho que o partido, a presidência do partido, nos dá uma condição de nós ampliarmos o nosso grupo, temos o espaço dos diretórios municipais para indicar pessoas que trabalhem na mesma linha de pensamento que a gente, na mesma linha de ideologia. Então, é uma oportunidade que a gente tem de criar a nível de Estado, será um grupo novo, não que eu tenha nada contra o PR, pelo contrário, só tenho que agradecer o partido pelos espaços que me foram dados, mas eu vejo a necessidade de apresentar para a população cearense um novo projeto, né, onde a gente possa aí construir uma bancada forte de deputados estaduais e federais e trabalhar aí rumo ao futuro, né, se Deus quiser, aí com um grupo sólido, defendendo da mesma forma que a gente pensa a questão da redução tributária, a questão da geração de emprego e renda. A gente quer fazer do PROS um partido que defenda um plano nacional de segurança pública. A gente está tendo essa oportunidade de construir isso, então eu acho que vai ser uma oportunidade de a gente ir para uma nova missão e muito mais gás, muito mais empolgado.
Presidência do partido, o ex-governador Lúcio Alcântara, o que diz aí dessa sua decisão, deputado?
Olha, eu tive com o doutor Lúcio ontem, né? Ele lamenta, logicamente, que a gente tem uma excelente relação, mas entende que realmente a gente tem que buscar os nossos espaços. E eu desejo toda a sorte do mundo e vou continuar muito amigo do doutor Lúcio, do doutor Roberto. Vamos continuar aliados, não há motivos para qualquer rompimento. E espero que o PR continue crescendo como cresceu nos últimos anos. Essa é a nossa decisão.
Bom, o senhor diz agora que deve aí migrar para o PROS. Eu lhe pergunto o seguinte, aqui em Xeramobim, o grupo que apoia o senhor também deve acompanhá-lo nessa mudança partidária ou não, capitão?
Olha, a gente não conversou ainda com o grupo em relação a isso, né? O pessoal está muito confortável no PR, logicamente que a gente vai conversar, se for desejo do grupo, a gente vai colocar o partido à disposição para recebê-los. Se não, a gente pode agregar um outro grupo aí que tem interesse no partido para que a gente tenha aí o fortalecimento do grupo com dois partidos em vez de só um.
Perfeitamente. Falar ainda em Xeramobim, o senhor já sentou com alguém para tratar especificamente aí de projetos para o município esse ano? Como é que o senhor tem acompanhado o desenrolar da administração municipal mediante ainda alguns momentos, vez ou outra, de crise, de alguns problemas ainda que precisam ser enfrentados? Afinal, tem chegado ao conhecimento do senhor essa situação, deputado?
Olha, tem chegado ao nosso conhecimento alguns problemas relacionados à gestão, né? Algumas dificuldades que a gestão tem tido. A gente tentou, à medida do possível, ajudar a gestão com alguns recursos. A gente tentou articular, inclusive, emendas federais para melhorar a questão da saúde aí e continuar à disposição. O vice-prefeito sempre tem estado em contato conosco, né, sempre tem nos buscado para, de alguma forma, a gente poder colaborar com a gestão, e eu continuo aqui à disposição, não querendo interferir na gestão, nem querendo dizer de que maneira o prefeito e o grupo tem que agir, mas sempre colocando à disposição para ajudar de alguma forma.
Então, aqui em Xeramobim, vamos dizer, o principal braço do senhor político é o vice-prefeito. Permanece sendo o vice-prefeito.
É, o nosso nosso amigo Sargento Rogério continua conosco, né, continua defendendo o nosso nome aí, provavelmente vai coordenar os trabalhos aí da equipe na eleição de 2018 para defender o nosso nome a deputado federal.
O que é que o senhor tem pensado aqui para o município esse ano, deputado?
Olha, a nossa intenção é, com o mandato de deputado federal, angariar muito mais recursos aí para o município, né? O mandato de deputado estadual ele é muito restrito, não nos dá a condição de mandar muito recurso, nem de ajudar tanto o município. O mandato federal é 15 vezes maior. O deputado federal tem cerca de 16 milhões de reais de emenda por ano, e com isso a gente teria uma condição muito maior de ajudar aí na área da segurança, da saúde, na área da geração de emprego e renda. Essa é a nossa intenção para o próximo ano, se Deus quiser.
A Assembleia retorna do recesso quando, deputado?
Olha, primeiro dia de fevereiro a Assembleia está voltando, né? A gente vai ter trabalho na primeira semana, depois já temos aí o Carnaval, devemos ter uma outra parada para o Carnaval, e a gente volta a todo vapor após o Carnaval.
Começa discutindo o que na Assembleia? Já tem alguma coisa em mente, em pauta, já para iniciar esse 2018?
Olha, tem muita coisa a ser discutida. A questão da crise hídrica deve ser pauta, né? Apesar do começo das chuvas, a gente tem uma dificuldade, né? A quadra invernosa, muito embora haja uma especulação positiva em relação à quadra, nossos principais reservatórios estão vazios, né? Oroz com pouquíssima água, o Castanhão quase no volume morto, Manabuiú numa situação lamentável. E, além disso, a gente tem visto poucas ações no sentido de garantir a transposição do Rio São Francisco e também poucas ações no sentido de concluir o cinturão das águas. Além disso, a questão da violência, ela sempre vai ser discutida, né? As facções avançando cada vez mais. Acho que você acompanhou aí pela imprensa a fuga de 20 bandidos para o CCC hoje, com mais essa condição de ameaças a promotor, delegado e o recuo das autoridades aceitando as exigências do crime organizado. Então, tem muita coisa a ser discutida, a gente espera nessa primeira semana já de trabalho levantar esse...
Deputado, aqui em Xerém tem se discutido muito essa questão da quantidade de candidatos que devem, portanto, fazer parte da campanha esse ano. O senhor acha que isso não deve atrapalhar aí a sua votação? E lhe pergunto mais, é ruim ou é bom para o município, na sua opinião?
Olha, eu acho que o município ele tem que ter aí dois ou três candidatos bem votados, que tenham condições de serem eleitos, para que eles tenham um compromisso com o município. Graças a Deus, sempre quem tem que participar das eleições, nosso voto ele é muito solto, não tem como o povo comprar, né? Essa dificuldade quando existe curral, é que o adversário vai lá e compra os votos. Nossos votos são bem pulverizados e, graças a Deus, aqui em Xerém sempre está aí com uma votação boa e expressiva. Eu espero ampliar essa votação, até porque o voto de deputado federal ele é mais fácil do que o de deputado estadual, a concorrência é menor. E com isso, aumentar meu compromisso com o município, não só pela relação que a gente tem com o vice-prefeito, não só pela relação que a gente tem com os amigos aí, mas principalmente pela relação que a gente tem com a população, que sempre nos recebe muito bem e acredita no nosso trabalho.
Perfeitamente. Agora 7h59, deputado, para encerrar e pontuar, então confirmada a sua pré-candidatura a deputado federal, né?
Confirmado, sim, fazer.